programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
Oi, gente, estamos aqui para mais um Brasil de Fato, sexta-feira, e o nosso programa é sempre muito especial. Nos próximos 15 minutos tem informação com qualidade, como sempre, para você. Então bora conferir os destaques de hoje. Segunda e última etapa do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, acontece nesse domingo. E aqui você fica sabendo de todas as informações sobre o tema. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Em Belo Horizonte tem programação especial para celebrar essa data tão importante para todos nós. Rádio Favela, 46 anos. Histórias de luta e resistência marcam o aniversário desse grande veículo de comunicação popular. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado.
Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. O programa popular.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
A gente começa o programa de hoje falando do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que terá sua segunda etapa de provas realizada neste domingo, dia 20, e o Brasil, de fato, preparou uma matéria especial para que você fique bem informado sobre o que pode e o que não pode. Daniel Lamir tem as informações.
A segunda etapa da prova do Enem está marcada para o próximo domingo, dia 20, em todo o país. Para não ter imprevistos para este dia, é importante a atenção aos horários e locais da prova. Além disso, é preciso saber o que pode e o que não pode ser feito durante a prova. Primeiramente, é importante acessar a página do participante para ter em mãos o cartão de confirmação de inscrição que pode ser impresso. Este documento possui informações importantes como o seu número de inscrição no Enem, a hora e o local de prova e o idioma da prova de língua estrangeira. No caso de quem solicitou o atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, essas informações também estarão contidas no cartão. Para não se atrasar no dia, é importante lembrar que os horários definidos para o Enem são com base no horário oficial de Brasília. Assim, os portões dos locais de prova estarão abertos entre meio-dia e 1 da tarde. As provas começarão a ser aplicadas a 1:30 da tarde. O horário máximo para o término e entrega do cartão de respostas será às 6:30 da tarde. Vale lembrar que mesmo que você tenha finalizado sua prova, só poderá sair do local a partir das 3:30 da tarde. Somente os estudantes que saírem após as 6 da tarde poderão levar consigo o caderno de questões da prova. Estudantes que estejam com Covid-19 devem acessar a página do participante e solicitar a reaplicação do exame. Na versão online desta matéria, você pode conferir o que levar ou não no dia da prova. Acesse brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp pra gente. Anote o número 31 98468 4731. Repetindo, 31 98468 4731. É você no programa Brasil de Fato.
Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato, com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
Volta aqui no Brasil de Fato, o assunto agora é o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares. A data de sua morte, descoberta por historiadores na década de 70, motivou membros do movimento negro contra a discriminação racial e elegeram Zumbi como símbolo de resistência e luta dos negros escravizados e luta também por direitos por afro-brasileiros. Com isso, 20 de novembro se tornou a data para celebrar e relembrar a luta de nós negros contra a opressão no Brasil. A repórter Maria Araújo tem mais informações sobre o Novembro Negro.
Em todo o Brasil, o mês de novembro é marcado por diversas atividades que recordam e prestam homenagem às lutas da população negra. A data é oficializada como Dia da Consciência Negra, conforme a Lei Federal 12.519, sancionada em 2011 pela até então presidenta Dilma. Um dos motivos da escolha é a memória do líder quilombola e símbolo da luta contra a escravidão, Zumbi dos Palmares, assassinado no dia 20 de novembro. Em Belo Horizonte, a data conta com eventos culturais, políticos e artísticos, além de oficinas, amostras e shows. No Novembro Preto, equipamentos públicos municipais de cultura da capital organizaram uma programação com 32 atividades em 14 centros culturais. Circuito Hip Hop Barreiro, de 12 de novembro a 11 de dezembro, com ações formativas, batalhas de MCs e chamamento público para artes visuais com foco na cultura hip hop. As atividades acontecem nos centros culturais municipais do Barreiro. Semana Literária Afrofoco. A programação acontece no Centro Cultural Urucuia e visa promover a literatura afro-brasileira e africana, a partir de rodas de conversas, slams, saraus e oficinas, entre os dias 16 e 19 de novembro. Batuque do Quilombo dos Arturos. Considerado parte do patrimônio cultural e material, o batuque é um ritual representado pela dança de umbigada e pelas cantigas de roda, que são levadas ao som de tambores e violas. A programação completa com todas as informações está disponível na página prefeitura.pbh.gov.br. Repetindo, prefeitura.pbh.gov.br. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Maria Araújo.
Ainda sobre essa data tão importante da história do nosso país, fomos às ruas e aqui o povo fala.
O povo fala.
O povo fala?
O povo fala.
O povo fala.
Pessoa que eu mais admiro, acho que sempre foi a primeira pessoa que me ensinou o que era resistência, o que era ser uma pessoa negra, mesmo não falando diretamente sobre questões raciais, que é meu avô materno. Eu acho que não só ele, como minha família inteira, porque eu cresci vendo mulheres negras muito fortes, que estavam sempre na luta e sempre na resistência nesse país, assim. E eu acho que são essas pessoas que mostram pra gente por que devemos, nesse mês de novembro, no dia 20 de novembro, porque a gente celebra a consciência negra.
E a pessoa que eu me inspiro é na minha mãe. É uma pessoa que, assim, lutou muito contra o racismo, sempre foi trabalhadeira, mas passou muito preconceito nas casas de família onde ela trabalhou. E hoje ela está com 67 anos e venceu, sabe? A fase mais precária ela já passou do preconceito, que hoje ela não trabalha fora mais.
E sim, existe várias, mas uma famosa que eu acho que é uma Instagramer é a Nathalie Neri. Ela tem um canal que era para Afros e Afim de Nathalie Neri. E ela me inspira por conta do conteúdo dela, né? Eu aprendi muito com ela sobre o assunto de negritude e eu também me encontrei muito em todas as pautas que ela fala.
O povo fala.
O povo fala?
O povo fala.
O povo fala.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
E a gente não podia encerrar o nosso programa sem antes homenagear esse grande veículo de comunicação que tem tanta importância na vida de milhares de pessoas. Contrariando todas as adversidades, símbolo de resistência, conhecida no Brasil e no mundo, a Rádio Favela chega aos seus 46 anos, com muita história para contar. Acompanhe na reportagem de Amélia Gomes.
O rádio pro ouvinte, ele é como se fosse uma pessoa. Essa companhia, ela gera diálogos. E quando não suficiente, ele liga para contar o que estava conversando com o rádio. Aí ele vai falar dos momentos da vida, ele vai falar do que o locutor acabou de falar, ele vai questionar. O rádio, de certa forma, é um companheiro do público. E ele vai seguindo, apesar da modernidade, que hoje tudo é internet, mas o rádio permanece ali do lado de cada pessoa.
Desde criança, Deiziane Fernandes acompanha os trabalhos do pai, Misael Avelino, na Rádio Favela. Durante as décadas de existência da emissora, muitas histórias já passaram pelos microfones e telefones da rádio. A Rádio Favela nasceu e fica até hoje no aglomerado da Serra, uma das maiores periferias de Belo Horizonte. A Rádio Favela inspirou o filme Uma Onda no Ar, do cineasta Elvésio Raton, conquistou prêmios nacionais e internacionais e foi capa de jornais mundo afora. Tudo isso aconteceu com a emissora atuando na clandestinidade, resistindo às inúmeras prisões e apreensões realizadas contra o veículo. Misael Avelino comemora o aniversário da emissora, que neste mês completa 46 anos.
Sinceramente, eu, Misael, os caras me chamam de lenda viva, e eu não acredito que fez 46 anos e que eu cheguei nessa idade. Pelo tanto que os caras me perseguiram por causa de um microfone para chegar no 4.6, é muita coisa. Os caras falaram que eu não ia fazer nem 18 anos. Eu cheguei nessa idade e tem 46 de rádio.
Em 2002, depois de 26 anos de ilegalidade, a Rádio Favela finalmente conquistou sua outorga de funcionamento como emissora educativa. E passou então a se chamar Autêntica Favela FM. Firme em seu ideal, a iniciativa conquistou até mesmo alguns agentes da fiscalização, que agora contribuem com a engenharia da rádio. E não só eles. Atrás da Rádio Favela, muita gente subiu o morro. Pesquisadores, jornalistas nacionais e internacionais, políticos. Zé Guilherme, comunicador popular e militante histórico da Rádio Difusão em Minas Gerais, acompanha a emissora desde o seu nascimento. Ele espera que em um futuro próximo, a Rádio Favela seja uma importante ferramenta nacional de informação e formação do povo.
E eu acho que esse novo tempo do Brasil que a gente está entrando é um desafio para a gente, não é para a gente ficar de salto alto e tal, é um desafio de como contribuir e ajudar um campo político, né, os progressistas da esquerda, que abandonaram disputar comunicação em 80. Nós não temos que reinventar, nós temos que voltar a disputar a comunicação. É necessário isso. E eu acho que a Rádio Favela vai dar uma grande contribuição para isso. Acho que o Misael está inteiro aí, com muita disposição. E a gente vai contribuir muito com o Brasil. Vai voltar, sabe? Que é o nosso desejo, né?
O desejo é o mesmo do fundador da emissora, Misael Avelino, que sonha também em conquistar a independência financeira da rádio. Sem incentivo dos órgãos públicos, a Autêntica Favela enfrenta dificuldades.
Para a gente poder ter equipamento, ter mão de obra, fazer um jornalismo diferente de todo mundo, ter verba para pagar os funcionários. Não é ficar mendigando, fazendo isso, fazendo aquilo, não.
De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
Eu aproveito e mando aqui o meu abraço carinhoso a toda a direção, funcionários e colaboradores da Rádio Favela, onde eu pude atuar por mais de 4 anos e lá fiz muitos amigos, e com os quais tenho contato até hoje com muito prazer. É a força do rádio, esse veículo encantador que faz toda a diferença na vida das pessoas. Parabéns, Rádio Favela, e vida longa com muito sucesso sempre. E nós estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Brasil de Fato. Apresentação, roteiro e trabalhos técnicos, Tarcísio Duarte. A coordenação é de Wallace Oliveira. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Desejo, como sempre, a você um excelente final de semana. Tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima.